pessoas! Sejam bem-vindos a mais um Mãe do Luffy, episódio 70. E pra falar da nossa despedida de Punk Hazard, mais uma semana está aqui ele, Rafael Hitch. Fala aí, cara.
Estamos aí, mais uma semana e vamos, de fato, nos despedir do ótimo Punk Hazard. Ótimo. Final, esse volume, ó, fechou, que foi uma maravilha.
Esse volume voou pra mim.
Uhum.
Mas... E talvez tenha sido porque esse volume eu consegui ler no físico, que eu tô aqui na Helena e ela tem todos os 104 volumes.
Uhum.
Então eu li no físico. A tradução, no geral, tá boa. Eu só acho muito estranho que não tem muito uma lógica a tradução. Tem coisas que eles deixam em japonês, tem coisas que eles não mudam, que eles mudam pro português. Tipo, eles chamam os Yonkou de quatro imperadores, mas aí Shichibukai é Shichibukai. E aí a bomba do Shizer tá em japonês também, não tem o nome da bomba. Que é o Land of the Dead,
estranho,
em inglês, pelo menos.
É um pouco esquisito, de fato.
E eles traduzem o Caesar Clown pra Caesar Crown, que eu acho estranho também, quando ele é claramente um palhaço e por isso que ele é o clown. Mas enfim. Esse volume, basicamente, ele começa de onde a gente parou lá. Tá tudo caindo, tá tudo na merda. E tem a cabecinha do Vergo falando, pô, você vai se arrepender disso aí, hein? Lau, não sei se você tá sabendo, mas você vai se arrepender aí. Você tá brigando com um cachorro grande. E aí ele é humilhado, cortado no meio. E a gente basicamente emenda pro finalzinho da luta. Com o Shizer já completamente desesperado, falando, ah, foda-se, abre essa merda aí. Que vocês são tudo substituível mesmo. E aí os nossos queridos, muito inteligentes, olham e falam, haha, ele só pode estar brincando. Ah, ele nunca faria isso com a gente.
É, meio que foi a mesma coisa que aconteceu com o Barão Marrom, né?
Uhum.
Só que meio que... ele criou uma massa de pessoas... Esses personagens, inclusive, essa galera toda, reforça muito essa questão do Cisa, né? Só que até acho que é meio... É, beleza, né? Beleza, já tinha entendido já as outras 6 vezes que aconteceu. Porque tem vários momentos antes, né? Que ele tem essa questão com a galera tá meio assim, meio que foi a concretização do momento, né?
Uhum.
Mas, real, não sei, porque esse volume, ele é muito dinâmico, né? Acontece muita coisa, muito rápido,
sim,
né? Até terminar exatamente, até eles irem embora de barco, e aí dá aquela afrouxada pra eles poderem conversar, enfim, mesmo que já tenha um plano rolando enquanto eles estão no barco, né?
Uhum.
Mas essa parte lá é legal de um certo ponto de vista. Só que eu tava indo meio que no ritmo do Vergo, sabe? E aí voltou pra essa parte e fiquei, ah, tá, beleza, vai, resolve isso aí.
E eu acho curioso que, tipo, tem um paralelo a ser traçado aí entre o Minions do Shizer e a galera do G5, que eles são meio que a mesma coisa.
Uhum.
Mas é um paralelo que ele nunca traça de verdade. É tipo, meio que tá ali, mas nunca vai pra muito além de Tali.
Uhum.
E você olhar e falar, é curioso que... Tá, os caras da marinha, eles também são muito crentes em coisas que eles não têm certeza direito. E é isso.
É claramente um paralelo, mas é um paralelo que não é trabalhado, né?
E sim.
É uma coisa que eu tô percebendo no Oda agora com essas leituras. Ele vai tentando coisas durante o arco, né? E aí o que vai funcionando, ele meio que vai levando, o que não vai funcionando, ele só tá lá, tá ali, né? O pessoal não foi mais trabalhado. Parece que tinha essa questão da marinha, né? Parece que tinha uma parada. Porque no final do arco, assim, quando termina o arco, parece que a marinha teve uma participação maior do que na verdade ela teve durante esse arco, né?
Sim, sim.
Porque o Vergo não conta com a marinha, no final das contas, então, né? E o Smoker também não aparece tanto. Ele, tipo, tem um momento dele ali, mas... Ele é importante pra uma coisa e é só o Smoker, né? O Tashig também pouco faz. Então, parece que tem uma... É meio que equilibrado o que acontece ali, mas não sei se dá pra dizer que é. Por mais que ele tenha esse objetivo, né? De ser um pouco mais equilibrado. Mas eu não... Pesando agora todo o arco, assim, não sei lá se é... Se ele conseguiu realmente mostrar dessa maneira que aparentemente tava tentando.
Eu não sei, eu acho que falta um pouco mais. E é esquisito. E ele vai dar uma prometida aí.
Uhum.
De... Vem aí. Mais um.
Vem aí. Mais um vem aí.
Com o Kuzan. Que vem aí. Então vem aí. Porque tem a questão, já pulando pro final, né, depois a gente volta, dele falando que agora que eu saí da Marinha eu consigo ver o mundo mais como ele é e não como a organização quer que eu veja. E muito legal, Kuzan. Quando é que você vai fazer coisa? Não vai, né?
É até interessante porque faz... volta pro início do arco, né? Dá a volta inteira, né? Que tipo, meio que tem a história, que eles lutaram lá, blá blá, e aí ele volta de novo pra lá, né? Então, meio que fecha esse ciclo, mas é mais uma questão que o Oda não vai andar muito com isso, não.
E, pô, por mais que eu ache belíssimas páginas da porradona do Luffy, eu acho essa forma dele, do Caesar fantasmão, horrorosa. Pô. E tem que falar que ela é uma repetição da forma do Moria gigantão, que também é horrorosa.
É, então, pois é, eu também, eu, cara... É engraçado, porque eu não tava conseguindo... Agora que você lembra do bagulho do Moria, me deu um... Eu ouvi e me deu um incômodo, mas eu não sabia o porquê do incômodo, além do horroroso. Eu tava com o sentimento que, porra, eu acho que eu já vi isso em algum lugar. Agora que você falou, realmente, né? É o nosso amigo Moria, né?
Sim.
Realmente. Poxa, muito feio, mano, muito feio. Eu também realmente... Eu não gosto. Eu pensei... Olha só que loucura, né? Tava pensando assim, que ele ia fazer uma fusão mesmo, sabe? Com o veneno, sabe? Um negócio mais... Só que, assim, o Oda meio que jogou isso e aí resolveu muito rápido também, né? Que
sim, já jogou, acabou ali.
Ele vai ficar grande e aí toma um socão. Foi mais pela comédia, falando de conta.
E é esquisito porque, tipo, ele fala, pô, agora eu vou me fundir, mas no final a fumaça continua lá fora também. Eles continuam fugindo da fumaça. Então é meio... Dá, sei lá.
Tá aí, né? É meio tá aí.
Mas, e aí basicamente acaba. E, porra, logo depois disso, o momento em que o Brook chega com o Kinemon, uma estátua, e ele fala... Porra, ele falou com as criancinhas falaram que o filho dele virou um dragão e ele saiu correndo de volta e virou estátua.
Pô, mas é muito antes disso, o socão que o Luffy dá nele, pô, o Oda ali tava inspirado, hein?
Tava.
Que tu vai na silhueta, assim, tem um quadro, acho que é uma página dupla, embaixo tem uma silhueta, assim, ele puxando o braço, pô, maneiro pra caraca.
Que ele tá pequenininho.
É, pô, muito maneiro, gostei pra caraca. Uma das muitas páginas que vão ter nesse volume, e nessa questão de movimento, né, vai fazer isso muito também com o nosso querido do Flamengo, o Don Quixote, muito legal também.
E aí, basicamente, a gente segue com os momentos do... Porque eu gosto muito desse começo. Depois ele vai mudar, porque o personagem vai passar por um arco. Mas o momento do todo mundo se divertindo e o Law sentado no canto, sério, emo, porra, é muito bom. E ele falando, não, a gente tem que ir embora, né? Não, ainda não, calma. É o momento da festa.
Mas tem que fazer uma festa,
vai chegar um monte de gente aqui e atacar a gente. Não tem problema, a gente vai fazer a festa. Aguarde.
É, pois é. Tipo, tem uma certo tipo de... A festa no sentido de que ele precisa, ele vive esses momentos porque vai ter algum tipo de recompensa no final. Então, tem que ter a festa, né? Todo arco precisa ter uma festa no final, senão não tá concretizado, né?
Sim,
é até uma sinalização até pro próprio leitor, né? Que tipo, gente, não... Ah, vai acontecer mais uma coisa. Não, não vai. É a hora que eles vão sair correndo, que é o que acontece também sempre na sequência, né?
Sim. Mas antes disso, chegam dois asseclas novos do Flamengo, que são a Baby Five e o Búfalo. E, porra, eu queria não dar tanta risada quanto eu dou da porra da Baby Five toda vez que alguém fala, me faz um favor, e ela, ele precisa de mim? Eu preciso fazer esse favor? Porque é uma cara tão imbecil, o maior dois.
É, muito imbecil. Mas é imbecil nível Oda, né? Mas o... Quando eu vi um tempo, muitos anos atrás, eu achava o design do Búfalo horroroso. Horroroso. E eu estava completamente errado. O design dele é muito maneiro. Ele é um cara gigante, dentuço.
E tem umas pétalas na cabeça que gira.
E tem as pétalas que, porra, ele voa com o cabelo dele, cara. É como se ele tivesse. Ele como se ele fosse o Sérgio Malandro com o cabelo. Só que é o cabelo dele, né?
Sim.
Que ele voa, né? Muito legal. E a Baby Five eu gosto também, pô, quando é o carinha dando a florzinha pra ela, o cara horroroso dando a florzinha pra ela, tá maluco, muito foda.
E ele fala, casa comigo, e aí o Doflamingo vai lá e destrói a vida do cara.
Engraçado é que O Oda, ele trabalha pouco essa questão do homem horroroso, né? Eu acho que poderia trabalhar mais, porque o homem horroroso sempre dá boas risadas também.
Sim.
Porque geralmente é um cara feio, só que é um cara... uma história triste, né?
Uhum, sim.
Tinha que ser o feio romântico sempre tira risada, velho. Falta um pouco do feio romântico no One Piece, muito bom.
Um que ele faz muito com isso é o Dorval lá, saudoso.
É,
quando ele vai dar aquela piscadinha torta, porra.
É, mas aí, né? Muito bom. Rachava muito, tá maluco. Dorval era muito bom. Saudade do Dorval. Muito foda.
Pô, eu gosto muito da luta dos dois contra o Frank, porque, porra, é o Shogun, o Pirata de Ferro. Eu adoro o design desse robô.
Ah, eu acho que é o mais legal, né? O design do Shogun deve ser o mais legal que ele
provavelmente. Que
de robô.
E o poder dela é muito, muito da hora, ela virando espada, virando bazuca, sempre com cigarrinho.
É, então, pena eu acho que... muito legal. No meio da luta eu tenho. Pô, mas você se transforma em armas, por que você tem armas? Ah, mas é.
Me venderam e falaram que era muito importante.
É muito importante, não tinha como, né? Tem que. Viciada em alegrar os outros.
Exato. Viciada no tigrinho, né? Isso aí ninguém fala.
É, total.
E, bom, luta muito boa. E basicamente o nosso querido Caesar fala: eu não vou perder sozinho, eu vou esfaquear esse coração aqui, que é o coração do Smoker. E aí ele mata a Monet. Que é um momento chocante da primeira vez que você vê, porque, porra, como assim tem um boneco que tá morrendo de verdade nessa história? E morrendo esfaqueado. E como eu lembro na época que todo mundo falava: não, mas a Monet vai entrar no bando, ela tem cara de.
Eu ia perguntar, cara, tinha muita história da Monet naquela época, né?
Tinha.
Eu lembro que tinha umas histórias sobre a Monet. Não lembro se era de entrar no bando, mas era tipo, a Monet não morreu. Tinha um bagulho assim.
Tinha.
Ela vai aparecer de novo, tá?
Ela vai, confia.
Que foi o personagem dela, que eu não gosto.
Dela caindo dura no chão, sem responder nada, depois de tomar uma facada, é só brincadeira.
Uma coisa que eu tava vendo é que, entrando num assunto meio não exatamente o que acontece na história, mas é um fechamento de história nesse sentido do arco, né? Essa história de Punk Hazard, ela é extremamente violenta, né?
Sim,
o padrão de One Piece. Ela é muito violenta. Porque geralmente em One Piece as coisas são violentas, tal, tem os vilões, enfim, eles fazem maldade. Só que tudo aqui é muito violento, porque é um cara construindo bombas de veneno e mexendo em corpos das pessoas, e aí todo mundo tá no local e todo mundo cai na porrada. E tem uma coisa muito legal no poder do LoL, que é, sinceramente, o poder do LoL é, tem uma restrição, vamos lá, olha só o assunto que eu vou entrar, hein? Tem uma restrição clara de One Piece de não ser extremamente violento, dado as convicções do Oda e dado também a revista que ele está.
Sim.
Porque se ele estivesse numa revista onde a sanguinolência fosse a...
fosse
o que
a regra.
O LoL ia fazer naquilo, com esse poder é um negócio absurdo, né?
Sim. O que é um gore absurdo, ia ser muito foda, tá?
É, então. Aí eu fiquei pensando, né? O Oda, ele quis... Porque se você for acompanhar agora, o que nós vamos acompanhar agora em Dressrosa, a gente acho que vai começar a fazer um pouco mais sentido do que eu tô falando. Ele é um cara extremamente violento, o LoL. Ele é extremamente violento. Então, o Oda, ele não queria fazer um cara que ele fosse parecido com um vilão, o LoL. Ele queria que o LoL fosse meio que no meio do caminho, né?
Sim,
fosse um cara... É. E aí ele deu um poder que é muito parecido com um de um vilão, tipo, cortar, decepar pessoas, mas ele não mata as pessoas. E aí dá uma aliviada, né? Você fica tipo, não, beleza, ele faz isso, mas ele, porra, não tá matando todo mundo, né? Por mais que ele pudesse. Ele pode literalmente tirar o coração das pessoas, né? Tirar e tipo, estourar, se ele quisesse, naquele exato momento.
Pode, sim.
Mas, então ele conseguiu, é um feito assim bem interessante. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas quando tava terminando esse volume, pra eu pensar. Que ele conseguiu fazer um personagem que tem poderes extremamente violentos, ele luta de uma maneira extremamente violenta e você não percebe.
Sim.
Tipo, não te passa essa violência. Você tem que parar, analisar o que ele tá fazendo, que é uma coisa que, em teoria, não é uma coisa que as pessoas vão fazer, porque elas estão lendo só, elas querem as revelações e semana que vem tem mais revelações. Então não vão parar tanto pra ficar pensando nesse tipo de coisa. Mas é realmente muito violento. E aí faz sentido com o personagem que vai ser o vilão do próximo arco, todo mundo já sabe, que é o Doflamingo, que é o cara que literalmente tá vendendo arma pra todo mundo, né? Então, sim, não precisa nem dizer o quão violento esse homem é.
É, eu acho interessante, assim, como pra todos os efeitos, quem matou a Monet foi o Law, porque ele fez sabendo o que o Cícero ia fazer. Ele entregou o coração porque ele sabia que no menor sinal ele ia matar o dono do coração. E uma coisa que eu gosto, falando do Flamengo, desse começo, assim, é porque normalmente em One Piece, os vilões eles estão cagando pra própria tripulação. Mas o Doflamingo se importa muito com a família mafiosa dele.
Sim, sim, verdade.
Que eu acho que é uma quebra interessante. E, enfim, depois que a gente chegar no final de Dressrosa, eu vou comentar mais de Dressrosa como um todo, mas eu acho que é um reflexo muito interessante do o que Dressrosa é um microcosmo. Ele é um grande teatro de uma outra parada, Dressrosa. Mas depois a gente chega lá. Mas eu gosto muito dessa faceta dele, de que, tipo, ele gosta muito de todo mundo que tá trabalhando pra ele. E por isso ele está tão puto que o Law passou a perna nele.
Sim. É, pô, o que tá acontecendo basicamente é. A gente não sabe, né? Vamos dizer assim, porque a gente sabe que o Law queria tirar poderes do Flamingo. Que nem, que eles já conversaram nesse volume que nem é o grande objetivo do Law, né? É um dois. O objetivo do Law é o do Flamengo, mas ele já tá pensando lá na frente, lá no cara da RB, está lá. Já tá falando uma galera aí, né? Que ele quer ir pra Zou logo depois, enfim, já tem toda uma. Eu nem, caraca, eu não lembrava que tinha citado um Zou aqui, velho.
Eu também
Lembrava
não.
mesmo. Então, é até engraçado o Oda jogar assim. Tipo, vai começar um arco, mas ele já tá falando de coisas e vai começar no outro, né? E é uma coisa que eu acho que a gente não tinha visto antes, né? Ele sempre teve, tipo, um objetivo, tipo, meio distante, né? Que é tipo, ah, tenho que ir pra Grand Line. Quando eu chegar na Grand Line, vai acontecer alguma coisa. Mas era meio. Era um pouco mais aberto do que é hoje, porque hoje a gente já sabe que tem os Yokos lá e eles são os que controlam. O Luffy já disse que quer vencer esses caras, então você já sabe, você meio que já tá mais encaminhado pro que ele quer fazer, né? Mas é interessante ele tentar fazer realmente todo o setup para onde você vai. Você já tem mais ou menos a noção de quais são os objetivos dos personagens nesse momento para coisas que vão acontecer daqui a muito tempo.
Sim, é, não, nunca teve, sempre foi muito mais de ir em ilha ali. O máximo que teve, e nem foi para isso, foi quando ele tentou resgatar o Ace, mas também o objetivo tava sempre na ilha que ele tava. Foi tipo, eu preciso ir pra Impel Down pra resgatar o Ace. E aí o Ace sai de Impel Down e por isso que ele vai pra outra. Mas antes, mas de resto era sempre tudo focado no ambiente que ele estava. O que já não é o caso aqui, por muitos sentidos diferentes, porque também já tem a trama dos samurais que tá rodando aí. E eu acho interessante também o bagulho de, ah, depois que a gente resolver com o Doflamingo, que a gente vai encontrar a tripulação do LoL. E aí eu lembro na época de ficar pensando, tá, mas por que que o LoL tá sozinho então?
Sim,
Tem essa
verdade.
equipe, mas ele tá agindo sozinho.
É, isso meio ficou. Isso fica claro, acho que no volume passado, pra mim, que é. Ele tem um problema com esse do Flamengo, e aí depois revela que não, ele traiu a gente, ele tava com a gente, e agora não tá mais. Que ele quer resolver uma parada, né? Ele quer resolver uma parada específica com o do Flamengo, a gente não sabe exatamente o quê, ou não o quê, não, o porquê, mas ele vai que ele quer resolver.
É mais do que só apunhalar o Kaido. E mas voltando ao volume, porra, ai, não tem como. É muito maravilhoso quando sai todo mundo no trenzinho, tá todo mundo festejando, pulando, e aí todo mundo vê o robô. Todo mundo fica feliz e aí e corta para as mulheres e todo mundo tá só olhando. Foda-se, é um robô. Daí? Me
Sim.
sinto em casa.
É, pois é, sei como é que é também.
Mas. E aí, basicamente, a gente tem momentos de trocação sincera entre os amigos, com a galera fazendo a linha entre o bem e o mal na ilha, e o Luffy cagando para isso imediatamente. E aí a gente tem a revelação, a primeira vez que a gente vê Momonosuke na forma de ser humano.
Muito bom, tá maluco.
O carequinha cabeludo.
Uma criança calveluda, tá maluco, muito foda.
E aí, pô, é um momento muito foda. O momento que ele dá, o Sanji dá a comida pra criança, a criança ainda fica, não, eu não vou comer, eu não posso confiar. Meu Deus. E aí o Kinemon já tá enchendo o bucho, já tá chorando, já tá falando, não, a gente confia neles. Eles já me salvaram, tá tudo bem. Pode comer, criança. E aí ele come chorando.
Pô, então, caraca, esse momento, como ainda tá muito fresco na minha cabeça que vai acontecer lá na ilha, não me pega tanto, sabe?
Uhum.
Mas é divertido ver como esses personagens foram introduzidos. Mas voltando um pouquinho antes na parte da marinha ali, eu acho que vai ter um pouco depois em Dressrosa mesmo. Mas depois de Dressrosa, essa parada da marinha ser uma coisa meio dúbia, tipo, ter pessoas boas, ter pessoas ruins, isso acabou, né? Mais pra frente. Até porque a instituição marinha foi caralho, né? Mas enfim. Eu tava vendo aqui esse momento, parece que o Oda abandonou essa questão em algum momento. Eu quero descobrir em qual momento ele fez isso, mas parece que em algum momento ele meio que deu uma... Ah, isso não é mais tão importante.
Uhum. Eu tenho uma leitura disso, assim.
Uhum.
É que, enfim, eu vou deixar o mais genérico possível. Mas uhum. É que eu acho que o problema é que, mesmo que a gente tenha o Akainu e tudo mais, a Marinha é uma entidade muito difusa. Então uhum. É muito difícil você criar... Como a gente resolve o problema da Marinha? Bater no Akainu não vai resolver nada. Então fica mais difícil de lidar com isso do que o que ele vai trocar, que é pelo governo mundial, que é um negócio muito mais claramente vilanesco e muito mais...
Acho que ele nunca conseguiu emplacar um personagem também que fosse mais dúbio, né? Tipo, ele conseguiu emplacar caras vilões, né? Tipo, a Akainu. Mas ele nunca conseguiu emplacar... Até porque a gente não sabe, né? Por que o Oda odeia tanto o Kobe, né? Que não mostra o boneco. Mesmo que o Kobe, o grande, lá vem aí, né? A gente não sabe por que acontece.
Eu acho curioso. Eu imagino que é... Eu não sei por que, na verdade. Mas é porque... Ele é pra ser o Garp dessa geração, mas tudo que a gente tem do Garp com o Roger é que eles tiveram vários embates, e é por isso que eles são grandes rivais. Então. O embate entre o Luffy e o Kobe foi o Kobe tomar um soco e cair no chão em Marineford, foi isso?
E não ficou claro se é o... se era isso, tipo, isso não... esse embate não existe, eu não sei o que o Oda quis dizer, sabe? Se o Kobe nunca vai conseguir, se ele vai ser só pra sempre um... vai ser um amigo, nunca vai ser um rival... Nunca vai ser um cara que corre atrás. Eu realmente não sei o que ele quer com esse personagem, mas eu acho que, enfim, o Kobe não é o ponto. O ponto é que eu acho que a Marinha foi perdendo a força porque ele precisa estreitar a história e ele tirou o que menos emplacava na história dele, que era literalmente a Marinha, né?
Uhum, sim. É, eu acho que o governo mundial vai ser muito mais importante pro... tematicamente do que a Marinha, no final dos contos. Uhum. Que ele quer pra tese dele, então ele descartou o elo mais fraco.
Sim, pode ser.
Que eu acho uma pena, porque eu acho uma instituição muito interessante pelo jeito que ele aborda ali, com várias facções dentro da Marinha e tudo mais. Acho uma pena que ele tenha jogado fora.
Então, tem uma questão que é o seguinte. A gente tá fugindo um pouco do assunto, meio estando dentro do assunto, mas enfim. Mas tem uma questão que eu acho que a Marinha... Se você trabalha mais a Marinha, você entra em caminhos mais espinhosos do que do governo mundial.
Sim,
porque, de certa forma, ele é do mal, ele é malvado, todo mundo é ruim, entendeu? E na Marinha, você tem essa questão do Luffy ser um pirata que não é um pirata do mal, mas, enfim, ele tem uma dinâmica mais simplória, né? A dinâmica do Luffy. Agora, se você coloca marinheiros, tipo o Smoker, se trabalhasse mais o Smoker, né? Ou o Kobe, por exemplo. Porra, será que o pessoal vai torcer pro Luffy mesmo? Porque, de certa forma, ele não tá fazendo o que é certo. Dentro de uma lógica de leis, né?
Uhum, uhum.
E aí, se o pessoal começa a gostar dos outros bonecos? Não sei qual que é também, sabe? Então, é uma questão que não dá pra ter resposta, né? Só o Udo tem essa resposta. Mas eu acho que é uma questão interessante de pensar por que que foi perdendo a força, né? Com o passar do tempo, né?
Sim, sim. Eu concordo. Mas, voltando ao volume em si, falando em cenas grotescas, a cena que tá o barquinho com as duas cabeças, porra.
Então. Ele deixou só as cabecinhas lá dela.
E um telefone, porra. Ele é
o telefone, né? O Denimushi dele, né?
Sim. É quase um filme de máfia. Se eles tivessem mortos, era um filme de máfia. É uma galinha de máfia.
Então. E é meio que uma cruz, assim, um negócio super macabro que tá rolando. Só que você leva com leveza, porque você sabe que eles não estão mortos, né? A nossa relação com as coisas também é muito estranha, né? Porque a gente encontrou um cara que ele tava cortado pela metade, e aí ninguém nunca pensou que era... Pensou só que era estranho, nunca pensou que era, tipo, grotesco.
Uhum.
E aí ele meio que foi cozinhando, que agora você vê pessoas literalmente decapitadas e você tá bem. O Vergo tava, a cabeça dele tá cortada no meio, grudada numa grade, enquanto ele conversava, e todo mundo tava achando ok. Tava acontecendo ali. É bizarro. Ou da higiene,
não tem jeito. E aí a gente tem uma conversa, porra, essa conversa é muito boa entre os dois, ele falando, tá, e aí? Vocês estão brincando com gente muito, muito grande, vocês têm certeza que vocês estão prontos pra isso? E o LoL já manda um, tenho. Inclusive eu tenho uma proposta recusável pra você. Larga Shichibukai, que senão você vai ter que lidar com o Kaido, e eu sei que você sabe que não tem como você convencer ele que você perdeu o Shizar e as Smiles. Então boa sorte.
Caraca, velho, quando eu li essa parte, eu fiquei pensando, porra, velho, queria voltar no... Eu queria muito falar em paralelo essas duas coisas. Que bosta, velho. Aí quando chegar lá na frente, eu tenho que relembrar o que tá acontecendo aqui agora, né? De novo. Daqui a, literalmente, 30 volumes, né? Um pouco mais, talvez. Não lembro. O One Piece tá em qual volume agora, nesse momento?
105.
105? Não, então é até um pouco menos, né, do que 100. Mas, cara, é muito... O lance do Flamengo, ele é muito interessante, velho. É muito interessante. Tudo que ele tá fazendo ali. E pra esse mundo tá... É até engraçado você pensar que o Doflamingo, ele é só, entre muitas aspas, no Shichibukai, né?
Uhum.
O que ele faz, assim, é muito... Movimenta muito esse mundo, né? Que é uma coisa que acontece pouco, né, em One Piece. Tem um personagem que realmente movimenta o mundo, não uma ilha em específico só. Isso vai acontecer, vai ter mais depois, mas ele realmente é um cara que me chamou muita atenção, tipo, relembrando, assim, como eu li há muitos anos, tem muita coisa que eu não lembro e nunca mais eu voltei, porque, né, por motivos de arco infinito, então acabei, o anime também deixou um pouco traumatizado com o Dressrosa. Mas, Augusto, eu tô muito interessado agora pra saber como é que vai funcionar tudo isso. Ele conseguiu com poucas informações, eu achei uma coisa legal que o Oda fez, é que com poucas informações ele conseguiu deixar o Doflamingo extremamente interessante e deixar esse mundo também muito interessante, né? A gente sabia algumas coisas e ele falou, então, sabe, tem esses yokos aí, e aí sabe quem é que tá articulando esse mundo aí de armas? E o cara, é esse mano estranho aí, esse óculos bizarro. Então é ele.
E
já é o suficiente.
Pô, eu acho muito interessante, porque além dele ter um design absurdo de foda, que a gente já falou isso algumas vezes, mas porra, que design foda.
Ele
além disso, a gente já teve lá em Marineford que ele parecia saber mais do que todos os outros Shichibukais. Ele tá seguindo regra, ele tá seguindo ordem de não sei o quem pra matar o Moria. E aí ele volta agora, ele tem costa quente com pelo menos um dos Yonko. Então você fica... Tá, quem mandou matar o Moria foi o Yonko, porque eu não sei se você lembra, então eu vou trazer um momento trivia, mas o que fez o Moria cair em desgraça foi que ele lutou contra o Kaido. Isso é uma parte importante, que é o que faz ele deixar de ser um novato promissor pra ficar escondido na ilha dos zumbis lá.
Sim, tomou um piau que preferiu se fingir de morto, literalmente.
Basicamente. E aí quando ele chega lá em Punk Hazard, que ele vai quebrando tudo, você se convence por um momento que ele vai botar fim no G5.
Sim.
Que ele está rasgando tudo e aí termina com um corte em off do Smoker e tudo só para porque o Aokiji realmente aparece lá e aparece com a questão do, pô, como é que você sabe que eu tava nessa ilha, Aokiji? Você tá realmente com contato do submundo? Você caiu a esse ponto?
Então, porra. Ele apareceu, caraca, muito legal a página que o Oda dá a dica que o Aokiji vai aparecer na ilha, né?
Sim.
É só um negocinho assim. Eu acho muito legal. Você lembra dele da bikezinha, né? Que ele andava de bike lá naquela... Momento icônico pra caralho, né? Quando o Aokiji enfia porrada em todo mundo.
E todo mundo fica desesperado. Meu Deus, ele vai matar todo mundo.
Nossa, aquela parte... E essa parte no anime é boa, hein? A parte no anime é bem legal. Deve ser tudo travado, mas, pô, a tensão é bizarra.
Sim, e aí tem a conversa rápida deles ali entre o Smoker e o Aokiji, que o Smoker pergunta isso e o Aokiji responde, eu ainda sou só eu. E ele fala, então beleza. E aí passa o recado aí pro Sakazuki, que é o Akainu, que vai dar merda aí com o Doflamingo, hein? Melhor mandar uma galera pra dentro do Dressrosa, porque vai dar merda.
Sim. Então, eles já estão se armando pra pro próximo arco, né? Aí já, uhum. já colocou algumas questões, questão do Coliseu, enfim. E a questão importante que o Oda... Foi até um plus, né, do Oda, né? Eu acho que o lance da Akuma no Mi, né?
Sim.
Foi uma parada assim que... Enfim, a gente tava esperando isso agora, né, pelo menos.
Eu não, de maneira nenhuma.
Mas assim, é uma meio que pareceu, pelo menos pra mim, que foi uma forma que o Doflamingo arrumou pra poder atrair quem tá junto com o Luffy, que tá junto com o LOL, que é o Luffy, né? Tipo, arrumou formar um jeito de desestabilizar esse time, né?
É, ele quer quebrar essa aliança aí, e ele acha que ele entende o Luffy, o que vai ser um problema pra ele depois.
Mas... É, um problema de batalha difícil, né? Vai ter carne aí? Esse é o tipo de pessoa.
Eu tenho uma coisa muito importante pra você, Luffy, do chapéu de palha. Ah, você tem carne? E aí ele com um olhinho de carne e a galera batendo nele falando, não, para de responder. Mas antes disso, a gente tem uma descoberta muito importante,
uhum.
que é que o Momonosuke é tarado, e essa cena... Infelizmente.
É muito engraçado, assim.
Eu rasguei minha carteirinha woke, porque eu dei muita risada com a cara de psicopata que ele faz. Não tem como.
Não dá pra rasgar a carteira de hétero, né? Foda.
Infelizmente, ele não.
Faz aquela carinha, não tem jeito, né?
Porra, e aí você corta os três chorando, não tem como.
Depois ainda vai ter uma boa revelação daqui a 30 volumes sobre a criança. Mas sim, é um momento engraçado.
E, bom, basicamente a gente volta pro QG da Marinha. O Akainu tá puto porque tá uma putaria com o Shichibukai, é um entra e sai.
Uhum.
E aí não dá pra ficar assim porque é um dos três poderes. E aí ele manda o Fugitora, fala, Fugitora, vai lá resolver em Dressrosa. Você tem um dia aí pra me dar um reporte. E aí eu decido o que eu faço com essa galera, porque eu não aguento mais.
A gente não sabe ainda quem é Fugitora, né? Ou sabe?
Não, ainda não, ainda não.
Ah, tá. Fiquei pensando, será que ele já apareceu algum momento antes? Eu sei que antes do time skip ele não apareceu. Não sabia se ele tinha aparecido, sei lá, em algum momento lá na Liga dos Tritões, mas beleza.
Não, ainda não. A gente não viu nenhum dos outros dois almirantes fora o Kizaru. Nenhum dos dois novos. E um deles vai demorar infinitamente pra aparecer.
Não, isso sim. Isso sim.
E aí, pra fechar o volume, a gente tem a apresentação que o Doflamingo tem quatro generais e uhum. dois deles aparecem, o Trevo e o, que novamente, peço perdão, mas porra, eu acho muito engraçado o Diamante. Eu acho muito
engraçado. Tu acha o Diamante engraçado? Não. Como assim engraçado?
Não, quando ele fica na conversa lá do... O Doflamingo elogia ele, e aí o Diamante fala, ah, não precisa me elogiar, não, nada disso. Aí o Doflamingo fala, ah, então deixa pra lá. Aí ele fala, não, é verdade, eu sou um gênio mesmo.
Sim. Não, beleza.
É que eu sei que tem muita gente que acha insuportável, eu acho muito engraçado.
Ah, não. Não, eu acho divertido. Eu acho que o único personagem que eu não gosto dos que tem é o Pika mesmo. Eu acho que os outros eu gosto de todos.
É, o Pika eu acho meio pai,
Mas dos outros eu acho que eu gosto de todos os outros. Até o Melecudo lá.
Grande Trevor.
Pô, o Trevor é Treble, né?
Treble, aham. Uh-huh.
Porra, o design dele é muito bom, tá maluco.
Ele é outro ser humano asqueroso, puta que pariu.
É, isso aí, mas aí o menino Noda deixou claríssimo, né?
Porra, sim, ele ainda é aquele tipo de pessoa maravilhosa, que é a pessoa que cola na sua cara pra falar com você.
Sim. Aquele cara, aquela pessoa que conversa tocando você, né? Sim. Chegando perto, pegando no seu braço. Ah, todo mundo adora.
Opa! Mas, cara, basicamente terminou o volume.
Então, eu, como saldo desse arco, eu gostei bastante, viu? Foi uma gratíssima surpresa como ele conseguiu setar bem um próximo arco. Ele não ficou naquela coisa de eu estou prometendo o que vai acontecer. Uhum. Foi uma sequência muito mais fluida de que essa aqui é só uma primeira parte para algo grande que vai acontecer depois, sabe? Então, acho que foi uma das transições, assim. O Oda faz sempre isso, né? Tem uma pequena transiçãozinha, depois vai para outro lugar. Mas acho que essa parte aqui, essa transição, talvez seja uma das transições mais interessantes por parte dele. Porque, geralmente, ele fica prometendo muitas coisas, tipo a Ilha do Céu, né? Tipo, ah, vai ter uma ilha, não sei o quê. Aí tem um arco com um cara, que até faz sentido, e aí depois eles conseguem fazer o que eles precisam, por exemplo. Só que aqui não, aqui é realmente uma continuação. Ele teve... Não tem essa questão tanto de surpresas, né? É uma questão mais arquitetada, né? Por parte, porque tem um cara arquitetando tudo isso que tá acontecendo, que é o LOL, né? Então, acaba sendo uma abordagem, não sei se tem a melhor ou pior, mas é uma abordagem mais interessante nesse momento, porque ele já lidou com as outras formas outras vezes, né?
Sim. Então, eu acho diferente que fazer. Outras transições que são boas nessa vibe que ele faz também é tanto do Barat pra Ilha da Nami,
uhum,
quanto de Drum pra Alabasta. São os dois outros momentos que ele faz esse tipo de transição, que é sempre maneiro.
Uhum.
Tipo, você já sabe o que você vai encontrar lá, mas você não exatamente sabe. Mas você, sim, meio que já sabe.
Mas eu acho que essa vez, em específico, é um pouco mais. É porque a gente conhece dessa vez o vilão, né? Um pouco, pelo menos, dele. Geralmente a gente não conhece tanto, né? Tipo, tinha lá no Alabasta, tinha aquela coisa de ter um grupo muito escondido e tal. E aqui meio que as coisas já estão mais em aberto, meio que é um mundo mais, de certa forma, um pouco mais conhecido, né?
Uhum, sim.
Então é bem legal, assim, tudo o que acontece. Tem boas lutas, tem um semi-vilão, vamos dizer assim. Porque ele não é um vilão, porque ele é só espancado, né? No final das contas, mas ele é muito interessante mesmo assim. E que vai continuar e tendo a sua importância, né? Que ele tá. Vamos começar o próximo volume com ele sendo entregue, né? E sim, acho que ninguém tá esperando que vai ser a coisa mais fácil do mundo lá. Vai ser só uma troquinha e cada um vai pro seu lado, né? Então, o nosso querido palhaço do veneno ainda tem sua importância. Ainda
tem mais coisa pra entregar.
Sim.
É, e aí tem vários planos rolando em paralelo de todo mundo em cima do Caesar. Menos o Luffy. O Luffy quer atracar e ver no que dá.
Ah, teve uma coisa também que a gente não acabou comentando, passou meio por cima, que é essa questão de tá todo mundo muito puto porque tava todo mundo vendo o que tava acontecendo lá, né? Então muita gente tem as outras alianças, das outras supernovas e tal, que são coisas que foram meio que só citadas durante o volume, mas que são promessas do nosso querido Oda de situações que vão abalar esse mundo, né?
Então e, porra, inclusive, falando nisso, falando em puta que pariu, você já tá citado aqui, ele cita o Jack.
Sim, volume. O Jack, verdade.
E quem cita é um personagem que vai chegar aí. Vai chegar aí. Dá pra reconhecer ele só pela silhueta.
Só pela silhueta, sim, tá ligado. Mas eu acho que no geral eu acabei mudando completamente a minha opinião sobre. E deve ser muito bizarro pra você que está ouvindo, deve ser muito doido, né? Porque a gente deve estar uns 40 programas dizendo que esse arco vai ser uma merda, e aí quando chegou aqui a gente tá completamente errado. Tem efeito surpresa, pelo menos, né?
É, sim. Pelo menos a gente não entrou já com a certeza da opinião, que aí qual é o ponto de uma releitura, né? Se você tem a certeza.
É, então, é. Esse eu acho que é o mais legal dessa releitura, né? Ter essa possibilidade, sim, de mudar não, algumas convicções, obviamente sempre vão ter, mas também de estar aberto a aceitar que, enfim, agora as coisas talvez façam mais sentido do que quando você estava lendo 100 capítulos num dia, né?
Uhum. E agora vamos para um arco que divide opiniões, vê aí qual que é o veredito final, sem discussão, sem choro, sem nem vela.
É o Dress Rosa, né? Exatamente. O gigantesco Dress Rosa. Era o maior até acabar, né? O último arco, né?
Sim, ele tem 100 capítulos.
É, então. Então, olha, nós vamos aí passar. Vamos passar aí os próximos 3 meses, então, pelo menos, aí, juntamente com o nosso querido Flamingo e amigos.
E amigos.
E um amigo surpresa, que a gente não sabe.
É verdade. E um senhor Pink. No aguardo.
O gigante. Gente.
Que luta foda. Vai tomando cu. É isso, gente.
É isso. Se você quiser, pode mandar um e-mailzinho pra nós, né?
Pode.
E nosso gigantesco Mãe do Luffy podcast@gmail.com. Então, nós leremos ao final de cada arco. Teremos um programa especial lendo os e-mails aí. Então, já pode ir preparando seu e-mailzinho lá de 10 roças. Já deixa uma listinha lá, vai fazendo um e-mail gigante. É pra isso mesmo que a gente vai fazer o programa especial de leitura de e-mails, tá?
Exatamente. E só cuidado com spoiler.
Sim.
Especialmente Dressrosa, tem muita coisa que é revelada depois que ressignifica, então eu sei que você sabe, porque eu sei também.
Sim.
Não precisa mandar, porque quem tá ouvindo não precisa ouvir.
Exatamente.
Mas é isso, gente. Até semana que vem, onde a gente vai ver a terra do Flamengo. Valeu. E a terra dos brinquedos.
Valeu.